Conversas no Rádio. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, consoante o dia, o local que nos estejam, aliás, o local que nos estejam a escutar. No Alasca é um bocado mais à escura, mas aqui estamos às claras por enquanto, e é isso que nós vamos tentar hoje, é colocar tudo às claras. Temos aqui aquilo que podemos chamar o movimento orgânico, como agora se chama, não é? Em prol do Vitória de Setúbal, ou seja, tentar resolver ou ajudar a resolver um problema que o Vitória de Setúbal está a debater neste momento. Por isso mesmo temos aqui três pessoas que fazem parte desse movimento: José Ferreira, Fernando Belo e Fausto Campos. Vamos começar por quem? Para começarmos então a explicar aos associados, simpatizantes e à cidade de Setúbal o que é que está a passar com esta Vitória. Quem quer começar?
Talvez.
Só falando na formação, quando nasceu o movimento.
Fausto Campos, vamos a isto.
O movimento nasceu de uma forma espontânea, porque nós, a seguir à última Assembleia, saímos de lá um pouco aborrecidos com as soluções apresentadas.
Decepcionados, diria também.
Sim, decepcionados. E depois em conversas, conversas de café, e fomos ouvindo o outro e decidimos juntar, até porque, pela minha antiga função no Vitória de Setúbal, não tenho problema de o dizer, fui motorista durante 6 épocas e criei muitas amizades com ex-jogadores. E eles próprios, muitos ex-jogadores hoje no Norte, me contactaram e falaram: pá, o Vitória não pode cair, vocês têm que fazer alguma coisa, tem uma massa associativa espetacular, não é qualquer equipa que mete 7 mil pessoas no estádio, e nós é esse o apelo que tentamos fazer, é juntar essas 7 mil e outras 7 mil que não conseguiram ir, juntá-los todos de uma forma a poder ajudar o Vitória. E formámos isto, conheço o Fernando já desde o tempo do liceu, andámos juntos no liceu, jogámos nos escalões de formação do Vitória. Conheço o Zé Ferreira, mas, por exemplo, o Quinzé e o Ruben, conheci-os de vista, não tinha ligação. Mas um conhece o outro conhece o outro, e acabámos por juntar de uma forma espontânea estes 5 elementos e pensámos em criar este tipo de solução para ajudar o nosso Vitória. Né?
Um Vitória que, infelizmente, está mal de saúde.
Está?
Mal de saúde.
Muito mal. O Vitória tem... Vamos lá ver. Concretamente, este movimento, como o Fausto acabou de dizer, tem que ver com o mal-estar que ficamos todos, e penso que não fomos só nós, houve dezenas das pessoas que tiveram, se calhar centenas, no pavilhão, que não ficaram bem. Mas foi dito que não havia votações naquele dia e que haveria votação a seguir. E daí estarmos aqui, porquê? Porque não queremos que se repita outra vez as votações de ou votas ou Vitória morre, porque sabemos que esse tipo de votações, sem estarem as coisas explicadas, elaboradas e minimamente, transparentemente explicadas, não é uma solução, e viu-se com a solução anterior da anterior SAD, já com esta direção propuseram a SAD, as pessoas votaram porque era a última solução, acontece 3 anos depois, não foi a última, e estamos cá outra vez nós, os sócios do Vitória e simpatizantes, com o menino nos braços, e o investidor ou se foi embora ou está a caminho de se ir embora. E é exatamente para que não se repita isso, que aliás houve outras assembleias anos atrás que também foram postas assim, do ou votas ou mores, e as pessoas, olha, eu sou o primeiro que já votei algumas vezes, é pá, vamos votar, mesmo que a nossa consciência dissesse, é pá, qualquer coisa que não está, mas é o Vitória para sobreviver. Mas só que infelizmente hoje estamos num ponto, infelizmente até podemos pensar, porque batemos no fundo, que é a segunda distrital, que sem desrespeito por nenhuma das equipas, dos clubes que nos vamos defrontar, que aliás eu acho que até pela infelicidade é grande, mas ao mesmo tempo é um momento do Vitória se unir e criar laços fortíssimos com todas estas terras e estas gentes à volta de nós, que iremos visitar, se Deus quiser, na próxima época em competição. E porquê é que não ficámos satisfeitos e porquê é que ficámos assustados? Porque foram ditas 2 coisas, não funcionou com o investidor que está de saída, encontramos outro, e a este, ao anterior, vendeu-se a SAD, a este, basicamente, a proposta que foi falada é, há um negócio imobiliário para pagar o próximo PIR, que é o plano ao Vitória não ser dado liquidado e insolvente, que será aprovado, se Deus quiser, finais de setembro, por aí, princípios de outubro, ninguém sabe ainda a data, e depois essa parte imobiliária, acho que estamos todos mentalizados que tem que ser feita alguma coisa para, com o património que o Vitória ainda tem, resolver o problema, porque o património que o Vitória tem não há uma avaliação concreta ainda, mas pelo que se sabe é bastante superior à dívida. Há depois que remodelar para fazer o estádio, mas se a direção, e tivemos lá ontem, já lá iremos, no Conselho Vitoriano, aí a direção e a tão proposta não nos assustou demasiado, porque todos sabemos que isso terá que ser feito, seja quem seja a direção. Pode ser mais bem feito, mais transparente, menos transparente, mas terá que ser feito. O que nos deixou verdadeiramente assustados foi a forma como falaram do Vitória Futebol Clube, que nem é preciso ir buscar estatutos, basta saber logo o nome, Vitória Futebol Clube, quando se disse que o Vitória Futebol Clube ia ser gerido já na próxima época desportiva pelo investidor que tomaria, para já entrava na parte imobiliária, fazia, e que tomava já conta do futebol a partir do distrital. Foi dito pelo seu presidente, e eu deixo para o meu colega José Ferreira a seguir falar sobre essa parte, mas eu quero portanto, só dizer que isso foi o que nos uniu, é que essa parte para nós é absolutamente contra tudo, contra a alma, contra o espírito, inclusive, na nossa opinião, contra o futuro do Vitória, porque isso acho que vai afastar as pessoas, porque no fundo vamos ter um Vitória que não vai ser nosso, não vai ser dos sócios, vai ser de um grupo financeiro, com todo o respeito pelo mundo financeiro, porque eu também trabalho, e todos estamos de acordo que tem que haver empresas e grandes empresas. Simplesmente o Vitória tem uma alma, uma gênese, que não encaixa nesse tipo de modelo, na nossa opinião. Nesse seguimento, iniciou-se este movimento, tivemos uma primeira sessão na passada sexta-feira, que correu muitíssimo bem. E daí comunicámos à direção, ao Conselho Vitoriano e à Assembleia Geral a nossa intenção do movimento. Fomos imediatamente, tivemos resposta do Conselho Vitoriano, da Assembleia Geral uma também resposta a remeter para a direção, a quem já tínhamos, aliás, também mandado um e-mail, e ontem fomos recebidos nas instalações do Vitória Futebol Clube.
Quando falámos ontem, estamos a falar na segunda-feira, certo?
Ontem, segunda-feira, dia
26 de agosto.
26 de agosto. Começamos por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho Vitoriano, Sr. Professor Eugênio da Fonseca, o ter-nos convidado. Agradecemos a presença do Presidente do Conselho Fiscal, da maioria dos membros do Conselho Vitoriano, agradecemos a presença do Presidente do Conselho Fiscal, que se juntou à reunião, e de dois elementos da direção. Lamentamos terem sido só dois, porque acho que uma direção são bastantes mais e o tema é muito sério, mas de qualquer das maneiras agradecemos. A reunião foi bastante acesa, acho que há muita paixão em todos nós no Vitória, foi bastante acesa e saiu algo que nos parece ser extremamente positivo, pelo menos no tal desejo de transparência e de debater este tema que é o mais sério de todos, que é o futuro do Vitória. Porque nós, repito, é dos sócios e não queremos voltar a estar daqui a 3 ou 4 anos com o menino nos braços, infelizmente nessa altura, se isso infelizmente acontecesse, sem estádio, nas piores condições, porque cada vez que estas soluções do vivo ao morro são postas, passados 3 anos ou 4 acabaram e nós é que cá estamos cada vez piores. Não é? Portanto, daí veio, para não ser a próxima Assembleia a votar a tal proposta, como o meu colega disse, que nos deixou preocupado, e ressalvo, a parte imobiliária não é, e achamos todos que terá que ser feito uma negociação na base da parte imobiliária para pagar o PIR, assusta-nos sim a visão que está no futebol. E então foi aceito que vão haver, a direção ficou, entre aspas, obrigada pelo Conselho Vitoriano, ou pelo menos sugerido, o Conselho Vitoriano não tem poder mandatório, mas sugeriu e eles aceitaram, que vão fazer também duas sessões de esclarecimento para explicar, o que é uma coisa que nós ficamos muito contentes, já é algo que o nosso movimento já conseguiu, que estava tudo a ser feito, e pelos vistos por muitíssimo poucas pessoas, porque nos foi dito só anda uma pessoa a negociar com o investidor, o que achamos também estranho, uma direção de 9 ou de 11 elementos, que ande só um, pelo menos deviam andar 2 ou 3, não é? No mínimo 3, número ímpar. Mas pronto, é o que é. E ficámos, portanto, com essa decisão ali feita, que os dois elementos da direção aceitaram, de apresentar o protocolo. E lembramos, o Vitória hoje é no futebol, vai disputar uma competição amadora. E nos estatutos do Vitória, é claríssimo, no artigo 5º, isto foi sempre na cabeça de toda a gente, mas está claríssimo, quando as SADs foram criadas, diz que só pode haver algo desse género em competições do futebol profissional. Portanto, neste momento não se pode mesmo fazer nada. O que mais pode haver é um protocolo, e nós até sugerimos que o protocolo se limitasse ou a publicidade ou a patrocínios, mas que não passasse disso, não haja nenhum compromisso para o futuro, porque acho que isso é traiçoar o Vitória, não é? Simplesmente a palavra que nos vem à cabeça. Portanto, agradecemos, termino aqui a minha parte e quero passar ao meu colega. Termino esta minha primeira intervenção dizendo que sentimos, não somos profissionais da comunicação, não andamos a fazer sondagens aí na rua, não é o caso, eu até sou uma pessoa discreta e estou aqui é porque sinto necessidade pelo Vitória de estar aqui, não é uma necessidade pessoal, é uma necessidade do Vitória e, portanto, aceitamos estar aqui. Mas sentimos que há muita gente que tem este sentimento. Vitória Futebol Clube é dos sócios do Vitória Futebol Clube. Património, como se costuma dizer, os anéis vão-se, mas ficam as mãos. E as mãos é o Vitória Futebol Clube. E disso nós não abrimos mão. E termino só esta primeira parte dizendo que à primeira, e eu quando lembro da primeira, pode-se meter aí muitas primeiras assembleias de votações desse género, todos caem. À segunda, qualquer cai, e estou-me já a referir a segunda, à do Hugo Pinto, e a terceira seria esta, que íamos outra vez votar, e aí a terceira é só cai quem quer. Porque o fim dessa decisão irrefletida, se não for devidamente ponderada, um protocolo bem feito, um acordo bem feito, se for uma coisa como foi a última, e o que o meu colega vai falar sobre as últimas decisões de há 3 ou 4 anos da venda da SAD, que deu na desgraça. É a palavra que estamos hoje. Agora o Vitória não acabou. O Vitória tem muita gente, muita gente, e este movimento, para além do apoio financeiro, que o meu colega Fausto já falou e que já apresentámos, que é uma almofada financeira, pode não ser, não vai pagar o PIR, como é óbvio, mas pelo menos pode proteger alguns meses, e está a ser trabalhada, e também aceitámos com a direção continuar a melhorar aqui algum ponto ou outro que necessite. No entanto, há uma outra questão essencial, que é motivacional, pôr as pessoas ao lado do Vitória. Quer dizer, quando o Vitória for jogar, vá ao Vitória. Não vá a uma coisa que pertence a um grupo, nem sabemos de onde. Vá ao Vitória jogar, que é nosso. Aliás, é o que está nos estatutos, nem pode ser de outra coisa. Portanto, eu passava a palavra ao meu colega e assim...
José Ferreira, vamos então a isto. O que é que podemos acrescentar àquilo que foi dito e começar? Eu, se calhar, pegava nesta questão de uma eventualidade destas pessoas que estão a tentar a negociar, a quererem gerir o clube, ou seja, um investidor a vir a gerir o Vitória Futebol Clube.
Boa tarde.
Boa noite.
Como o engenheiro Bel disse, estatutariamente, o artigo 5 prevê que no ponto 2, promover, relativamente às suas equipas que participam em competições de natureza profissional, a constituição de sociedades desportivas e nelas participar. Portanto, neste momento, estamos a vender uma equipa que é amadora. Eu, na minha opinião, e compartilho com todos os elementos deste movimento, porque basicamente é isso que temos estado a falar, acho que não há necessidade de estar neste momento já a vender o futebol. Temos capacidade, e segundo um diretor disse ontem na reunião, que neste momento as despesas eram superadas, estavam a superar as receitas estavam a superar as despesas. E que havia condições para a equipa. Se temos condições para a equipa, como o senhor diretor disse, acho que devemos apostar nós na equipa, fazer um acordo que pode ser feito na parte imobiliária, mas a equipa pelo menos deixa-na, porque todos nós consideramos que neste momento não estamos a vender uma SAD. Neste momento estamos a vender o clube. Os investidores podem ter muito boas intenções. Aliás, já vi duas vezes investidores com muito boas intenções. Agora, ao estarmos a alienar património, pelo menos que nos seja dada uma garantia física, não é no papel, porque os papéis rasgam-se e acabou as garantias, assim como acabou agora com o Sr. Hugo Pinto. E os sócios, eu apelo a...
Mas a venda da SAD, também ela estava escudada numa garantia.
Sim, já isso foi falado muitas vezes. Tinha que ser feita uma hipoteca sobre um imóvel que fizesse o pagamento dos PERs do clube e da SAD durante um ano, e essa hipoteca acabou por não ser acionada. Ontem questionámos os elementos da direção, pá, e eles dizem que não foi, mas alguém tem que ser corresponsável pelo ato que praticou. Aliás, o Sr. Hugo Pinto aceitou pagar o PER do Vitória e neste momento não o está a cumprir e continua a ser vice-presidente do Vitória. E alguém tem que responsabilizar esse senhor, porque ele não pagou. Foi-nos dito que os tribunais estavam fechados, mas isto já vem desde outubro.
Mas ele reclama 13 milhões.
A reclamação dos 13 milhões tem a ver com a SAD. Neste momento estamos a falar do clube. Estamos a falar do clube e o senhor Hugo Pinto continua a ser vice-presidente do Vitória Futebol Clube. E continua sem pagar. Disseram, os tribunais estão fechados, mas isto já se arrasta desde outubro, de outubro até agosto, já estamos quase com um ano, e ainda não vi ninguém tomar uma atitude que se dissesse assim, Sr. Hugo Pinto, o senhor vai ter que ser responsabilizado. Epá, eu não compreendo a ineficácia ou a passividade da direção neste momento. Não se preocupou em resolver os problemas, não se preocupou em esclarecer os sócios, a única coisa que se preocupou foi ocultar factos. E quando os factos vieram ao de cima, o Vitória já estava no fundo. O que é que eu chamo de fundo? Com submetido a um novo PER, porque o Sr. Pinto não tinha capacidade de pagar. Mas ele assumiu que o iria pagar e está assinado por ele que o iria pagar. E o que é que nos apresentam agora? Temos aqui outro investidor que vai comprar isto tudo. Mas a gente não está a vender uma SAD. Estamos a vender aquilo que é nosso, que é o clube. E acho que os sócios aí têm que ponderar, têm que ver muito bem o que é que vai ser apresentado por estes investidores e têm que refletir, porque esta decisão é a última que a gente vai tomar. Se os aceitarmos e se as coisas não correrem bem, o Vitória acabou. Acabou de vez. E é isso que a gente não quer. Portanto, propusemos algumas alterações, o Sr. Fernando até propôs alguma alteração de eles proporem ao investidor que... Perguntarem ao investidor se aceitava não pegar já no futebol, a direção do... O elemento da direção disse-me que o acordo que tinham era um acordo de confidencialidade e de exclusividade com este investidor e que eles estavam mesmo interessados era no futebol. Eu não vejo porque é que tem que haver um acordo de exclusividade ou de sigilo. Isto é um problema que não é a venda de uma SAD, é o problema da venda de um clube. E quem é que decide no clube? São os sócios. E ainda não chegámos a esse ponto. Também me foi pedido que, como o Engenheiro Belo já disse, que fossem feitas duas questões de esclarecimento, não em cima da Assembleia Geral, para dar tempo aos sócios de analisarem todo o projeto que nos é, a proposta que nos é apresentada, e poderem refletir e votar em consciência. Disseram-nos que iam falar com o investidor e iam ver o que é que se poderia ser. Estamos a aguardar agora a ver qual é que é o feedback que iremos ter.
O compromisso de serem feitas.
Isso de serem feitas as duas. Aliás, foi o Sr. Presidente do Conselho Vitoriano até que fez essa proposta à direção e nós aceitámos. E eu
também,
acho muito bem.
E eles também aceitaram tudo.
E eles também aceitaram, pá.
Mas... com a presença do Presidente do Conselho Fiscal, que é muito importante, que é o Conselho Fiscal e disciplinar, no fundo é um órgão muito importante do Vitória.
Eu ia também chamar aqui à conversa o Fausto Campos. Fausto Campos, esta cidade sente o clube, agora há que fazer com que a cidade corresponda também a este período de aflição que o Vitória passa. Como é que vamos agitar toda esta gente em prol do Vitória?
Ninguém
tem a varinha mágica, não é? Mas pronto.
Ninguém tem a varinha mágica, é verdade. Mas eu tinha uma ferramenta que me faz crer que isso seria possível. Quando me deslocava com a equipa a qualquer ponto do país, eu via a massa que associativa que tínhamos à volta da equipa. Eu lembro-me de estar a chegar ao estádio de Jamor e quase não conseguia passar com o autocarro, precisamente por toda aquela massa, e a viagem já foi um bocadinho triste até lá chegarmos, talvez os jogadores a tentarem ganhar alguma concentração para a final que iam disputar, mas quando lá chegamos e vemos aquela massa toda de volta do autocarro a apoiar e a gritar e depois no estádio, E todos os pontos, todos os estádios onde passámos, isso foi evidente, havia uma grande massa. Ora, o que é que nós pretendemos, queremos e começamos a fazer já estas sessões de esclarecimento, exatamente para acordar este monstro adormecido. E não ser só fora de Setúbal, como pareciam no nosso estádio, e querer que esta massa toda se junte. E é isso que nós estamos a tentar fazer, é motivar e dar motivos às pessoas para acreditarem que com o movimento de todos nós conseguimos reerguer este enorme clube, né, que é o nosso Vitória Futebol Clube.
És Gabriel, aqui na última sessão que houve com os sócios, alguém disse que a motivação que os sócios têm não era igual à quando o clube nasceu, e que hoje os miúdos, quando são pequeninos, colam-se a outros clubes que não ao Vitória, colam aqueles que são mais visíveis na televisão. Estou a falar dos grandes do futebol português. Como é que se vai ultrapassar? Como é que se vai ultrapassar esta barreira?
Eu
como
aí,
é que se vai, sim, colocar em casa das pessoas, não é?
Este Vitória. Eu aí não é falar do passado, porque estamos aqui a pensar no futuro dos nossos filhos e netos que tenham Vitória. Mas não deixo de dizer que eu sou de Conselho de Setúbal, mas azeitonense. E Azeitão, naquele tempo não havia ainda autoestrada quando eu era miúdo, quando o Benfica vinha jogar ao estádio ou ao Sporting, mas na altura o Benfica do Eusébio e do Cluna, claro, tinham outra projeção. Quando atravessavam de regresso de Setúbal a caminho de Lisboa, eram muito mais do que nós, vitorianos, percebe? Portanto, nós ali, aqui em Setúbal, se calhar havia uma maioria de vitorianos, pois, mas nós ali éramos uma minoria, isso a mim não há problema. E fomos sempre firmes e firmes e irtes, como se costuma dizer. Uhum. E, portanto, o que o meu colega Fausto disse antes é uma grande verdade: Vitória é um monstro adormecido. E a juventude, olha, eu digo-lhe, há bocado falei da Assembleia que nos uniu, mas a mim pessoalmente houve um momento decisivo, até porque eu tinha vindo do Hospital Santa Maria a acompanhar uma pessoa de família muito querida, e entro no estádio com o jogo praticamente a ser apitado para começar, e quando vejo a bancada do lado direito, como sabe, entrou-se para o lado da maratona, eu só vi era gente nova. Eu estava à espera de ver medo, e eu vi muita gente de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Portanto, eu acho que é um monstro adormecido. Obviamente vamos atravessar aqui anos difíceis, da segunda distrital para a primeira distrital, mas o Vitória está vivo. Agora, eu mantenho a minha e repito, está vivo se for Vitória nosso. E é aqui que está uma divergência, e até pensei que a sua pergunta tinha que ver com isso, ou talvez a desse adepto tenha, isto é, e aqui vamos talvez ao âmago desta questão. Podem-nos dizer, vocês estão a ser muito românticos, que esse futebol dos clubes já não existe, isto agora é tudo com investidores, com SADs. Nós não estamos a dizer que isso não possa acontecer, Mas eu digo já, a minha ideia, embora...
Estamos aqui a discutir a identidade.
A identidade do Vitória é que o Vitória no futuro tenha sempre pelo menos os 60% que tinha na origem da SAD. Vitória tinha 60% e a Câmara 40%. E, aliás, era a comunidade de Setubalense. Vitória e Câmara são os dois parceiros de sempre, não é? E continuam a ser parceiros. Porque já agora um parênteses, para este projeto ir de pé do imobiliário, a Câmara, de quem não estamos a falar, mas que eu, enquanto vitoriano, agradeço, sei que a Câmara está a viabilizar por trás o máximo possível, mas também aí apelamos à Câmara que tenha consciência que primeiro a Câmara faça tudo para ajudar o Vitória, mas que a Câmara perceba que o Vitória, a cidade, quer que o Vitória seja do Vitória, que seja da cidade. Portanto, eu acho que há aqui uma simbiose muito importante. Mas pegando no que me perguntou, que é a questão da... Os jovens hoje vêm de outra maneira. Vêm de outra maneira, certo, porque são novas gerações, mas o Vitória tem uma identidade e uma paixão que continua. Eu este ano, dou-lhe este pequeno pormenor, eu este ano tinha um emblema do Vitória, um bonézinho do Vitória, e para a praia, comecei a levar, vou ali para a Rábida a pé, arrumo o carro cá em cima, vou a pé, e comecei a levar o boné. E a quantidade de malta que se metia comigo, malta nova. E eu fiquei, só me dizia, um fazia-me assim com o dedo, o outro batia-me no ombro, eu nem percebia, por si porque era. É por causa do boné. E quero-lhe dizer que eu acho que o Vitória está vivo. Agora, corre verdadeiramente perigos? Não. É evidente que hoje, por exemplo, eu sou-lhe sincero, eu quando me disseram que havia uma... Pá, com respeito por todos os clubes, porque eu não tenho anticlubismo a ninguém, mas quando me disseram que havia uma casa do Benfica em Setúbal, eu ruí-me todo. É pá, pronto, mas nós respeitamos e isso faz parte da salutar e saudável vida desportiva. Mas não posso deixar de, assim como estamos a falar da gente nova, de falar de gente, de lembrar-me de gente antiga. Vitória foi, chegou a ser no France Football uma das 12 melhores equipas da Europa, numa cidade pequena, era considerada um milagre europeu do futebol, porque os outros eram tudo grandes cidades, de Milão, de Londres, de Liverpool, de grandes cidades. Portanto, know-how nós sempre tivemos. Portanto, no fundo, entrou-se aqui também numa coisa que eu não gosto, que é uma espécie de atacar a nossa escola e a nossa gente como se fosse tudo incompetente pelo que nos aconteceu. O que nos aconteceu é uma longa história que não vem agora aqui ao caso, mas é uma longa história que tem que ver com o futebol em geral, do panorama geral. Quem se aguentou bem foram os três grandes, mas esses é por outra razão.
Ainda assim com dificuldades, o Porto.
Pronto, mas sem os atacar, está bem, mas nunca irão antes. Nunca lhes será posto também insolvência, porque ele aparece sempre alguém, de algum lado, das suas massas associativas, das suas entidades, entre aspas, não vou dizer o nome políticas, mas de alguma ligação afetiva, de algum lado, vem sempre uma ajuda. E nós já vimos o Benfica aflito, já vimos o Sporting aflito, já vimos o Porto aflito. E os três, nenhum vai cair. É? Os outros estão sempre em perigo se tiverem um momento mau. O Vitória, de facto, pôs-se a jeito, olha, pusemos a jeito e infelizmente caímos. Agora que cá estamos, toca olhar para cima. Este movimento visa só unir, como o Fausto disse, unir, dar ânimo a quem andava completamente cabeça baixa. Dirão, mas é romântico ter um movimento a pedir aos sócios do Vitória um sacrifício extra de uma cota. Eu digo que não é romântico. Eu, porque, aliás, ontem, na reunião, um diretor disse que o mês de agosto foi o mês mais inferior de sempre na cotização. Na cotização normal. Estão com esperança que essa cotização melhore a partir de outubro, quando começar os jogos. Eu, pessoalmente, acho que isto tem já que ver com a questão do Vitória estar a ser, como o meu colega Zé Ribeiro disse, a ser vendida, entre aspas. E, portanto, isso vai criar, eu acho que vai criar um afastamento. Poderão pessoas continuar a ver ali o Vitória? Eu, pessoalmente, deixo de ver ali o Vitória, se isso acontecer. Porque aquilo será uma delegação de uma multinacional, pura e simplesmente, desportiva, como há muitas hoje. E há casos, em contraponto, e esse queria lembrar aqui, que há casos em vários países da Europa... Exatamente parecidíssimos com o Vitória. Este problema do futebol não é único em Portugal, na Itália, em Espanha, pelo menos nos países do Sul, onde sempre se viveu um bocadinho acima das possibilidades. Na Alemanha, noutros países, não. E foram, há vários exemplos, foi as comunidades que levantaram os clubes. Depois, quando chegaram a um nível superior, entraram investidores. E há uma equipa que vai voltar à Primeira Liga Italiana este ano, como assim, se forem ver, há 6 anos estava como nós estamos hoje. Ou pior ainda, porque acho que até ficaram sem estádio. Nós ainda estamos a tempo de menos ficar com um estádio no meio das construções que se faça ali à volta. Portanto, eu acho que estamos a tempo. Agora, é necessário, de facto, e a nossa solução não é contra a solução do imobiliário. Isto tem que ser... Eu até nem gosto, talvez, tanto da palavra investidor que estão a ser proposto. Eu acho que devia ser proposto um parceiro imobiliário. Investidor é para uma futura SAD ou SEDUC, ou o que for, daqui a 2 ou 3 anos, no mínimo. Para já é um parceiro imobiliário que precisamos. E é esta entidade, eu ontem pedimos, e muito bem...
E tem ideia qual vai ser a participação do Vitória nessa sociedade? Ou o que é que se prevê?
Não.
O que é que o Vitória vai tocar ali? O que é que o Vitória
não, eles não nos disseram nada, disseram que há um protocolo a ser preparado. E nós dissemos, vocês têm noção, como o meu colega já disse, nós somos amadores hoje, não pode haver nada. E alguém nos disse, o Conselho Vitoriano, fica um protocolo a prever o futuro. E é aí que nós não nos entendemos. Nós não aceitamos que fique já negócio nenhum feito no que respeita ao futuro da equipa de futebol, do Vitória Futebol Clube. Do imobiliário... não temos nada a opor, mas acho que se perguntarem às pessoas, estamos convencidíssimos que, sendo o forte do grupo, que já nos informámos, o forte desse grupo é o imobiliário, acho que não terão problema nenhum. Nós também somos gente de palavra e gente de honra em Setúbal. Daqui, se as coisas correrem bem, não é dizer já que será deles, mas conversar, se eles tiverem interesse no futebol daqui a 3 anos, conversar com eles, mas em liberdade. Nós não queremos é ficar já, desculpa a expressão, eu ontem usei isto no Conselho Vitoriano e foi um bocadinho, a reunião foi difícil, porque as pessoas não entendem sequer algumas expressões, mas tivemos que ser um bocadinho fortes. Isto é uma espécie de uma rendição inegociada, quer dizer, é quase uma humilhação. Uma coisa é uma pessoa numa necessidade e que no fim de uma guerra negocia essa rendição, outra coisa é isto, que é completamente, olha, vendemos tudo, parece que está a ideia, queremos é ver livre disto. Fiquem já com o património, com o clube e a gente, olha, a gente já só vai ver os jogos e vocês façam o que quiser, isto a gente não aceita. E depois sei o que há, nós sabemos, pela minha experiência que tive em todo o Vitória do futebol, de formação e de séniores, sabemos, como o meu colega Fausto disse, nós temos jogadores com grande carreira, que estão a fazer cursos de treinadores, temos seccionistas, temos gente com experiência e vão ser ensinados. Agora vem aí uma pessoa que vem de fora dizer, olha, vocês formam os miúdos desta maneira, mas a escola é nossa. Eu aqui não é aproveitar-me do nome de ninguém, porque ele, aliás, é um grande setubalense e sabe muito bem que eu não sou pessoa de me aproveitar. Mas lembro uma frase que o Mourinho disse há uns anos, quando mudou de equipa, e ele tem feito a carreira que tem feito, obviamente todos na vida profissional, treinadores, temos momentos melhores e piores, isso faz parte da vida e do desporto, mas é inegável que é o maior treinador português dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. E o Mourinho disse uma coisa muito simples, numa lição que deu em algum lado, que eu lembro-me de ter apanhado. Ai do treinador que, quando chegar a uma cidade ou a um clube, não entenda o espírito desse clube. E o Vitória tem um espírito, e o espírito é somos nós que transmitimos aos treinadores que chegam. Ora, quando o dono do clube não tem esse espírito, o futuro à vista é absolutamente drama. Outra coisa, vai-me dizer, mas o Liverpool é um caso de sucesso. Calma, mas os sócios do Liverpool tiveram sempre o domínio completo da cultura do clube. Os acionistas entraram com um Liverpool em cima, em alta. Portanto, o que nós queremos é trazer o Vitória e fazemos ponto de honra. Não podemos nem ser nós, estas pessoas que aqui estão, mas quem for que lá esteja, trazer o Vitória dos escalões, de onde vai começar, em festa e em vitórias permanentes, umas atrás das outras, sucessivas, épocas inteiras de vitórias, até o Campeonato de Portugal. E depois aí teremos abertos, porque já teremos alma, teremos adeptos, teremos força para negociar numa posição que não é a de hoje.
Eu, quando falei na parte imobiliária, houve uma questão que foi colocada com alguma pertinência na última reunião, que teve que ver com quem vai comprar depois ali um apartamento de 750 mil euros, um T0, foi explicado desta forma, e vai levar com o ruído do futebol em cima. A preocupação está só, e será que depois se vai manter ali o estádio?
A blindagem,
digamos assim, para que aquilo de facto aconteça, como estamos todos a planejar, o Vitória, ora, no bom fim.
Está a fazer uma excelente pergunta, porque essa é a questão que ninguém se calhar pensa e que nós já pensámos e que, pelos vistos, o Alberto pensou e muito bem. Porque contratos, como o meu colega disse, são tão fáceis de assinar, não é? E depois nós sabemos que as pessoas podem vir com a melhor das boas intenções. Olha, eu dou aqui o nome de uma pessoa falecida, o seu Emílio Catum, que era o dono da empresa que se propunha a fazer o estádio novo, da Nova Setúbal. Era um homem sério, um homem com obra feita no Montijo, em Alcochete, em vários sítios. Aconteceu porquê? Porque houve a crise de 2008 e a crise de 2013, que nem ele nem ninguém dominam essas coisas, como hoje. Portanto, o que está a dizer é pertinente, quer dizer, nós... Há um contrato que será feito e que nos será apresentado, e que o estádio, com o PDM da Câmara, pode viabilizar os dois lados e dá para pagar o PIR do Vitória. Muito bem. O estádio será feito uma obra que ficará entre esses dois topos construídos. Essas questões técnicas, como do ruído, como de estacionamento, como essas questões serão tratadas por a entidade que vai gerir isso. Mas podem surgir problemas. Podem surgir problemas que não somos nós, não temos nada a ver com isso. Questões técnicas, questões questões políticas, questões internacionais que levem esse grupo a qualquer razão ter um resfriamento na sua capacidade de investir. Portanto, e aí o Vitória tem que ficar, na minha opinião, no que respeita ao estádio, deve ficar com uma segurança que não houve antes, que será tipo ou uma garantia bancária ou algo que garanta que se eles não o fizerem, fazemos nós usando essa garantia que ficará. Aliás, pelo que saiu na comunicação social escrita, e aqui não vou comprometer ninguém porque saiu público, a Câmara Municipal terá a colaborar nesse tipo de protocolo, porque eventualmente na parte de como saiu no jornal dos meus colegas
de notícias,
que a Câmara teria preparada para dar tipo contra garantias para que o investidor pudesse pagar o PIR enquanto o Estado de Bonfim não tiver. Achamos perfeita, é uma colaboração genuinamente setubalense, sadina, que a Câmara está a dar na tradição de todas as câmaras como primeiro parceiro do Vitória. Mas isso traz uma responsabilidade, assim como a Câmara dá garantias de que eles podem pagar o PIR, que não vão ficar desamparados se alguma coisa correr mal, então nós também queremos uma contra-garantia, não dos lotes deles, dos prédios, isso é questão de negocial deles, vendem pelos preços que entender e o que o mercado aceitar, mas uma contra-garantia que o estádio é construído. Ou então ficamos com uma contra-garantia em dinheiro, que é construída, ficar com uma contra-garantia em dinheiro, para no futuro uma direção do Vitória decidir o que faz.
E também não só isso, se calhar, e pensar também numa perspectiva de Vitória ter também alguma fonte de rendimento mensal, ter uma exploração qualquer que lhe permita ter ali uma renda.
Alberto,
seria talvez um objetivo que fosse ambicioso ou não,
Alberto,
o Vitória pudesse ali ter um retorno.
Ontem houve um diretor que falou nisso, e eu até na altura fiquei assim, porque essa conversa é muito atrás do tempo do projeto.
Podemos só imaginar o estádio de Coimbra, que é a Câmara Municipal, mas tem ali um complexo, tem um centro comercial que
retorna. Mas eu respeito, como lhe disse há bocadinho, parceiros e investidores, porque o dinheiro custa a ganhar.
Tudo depende do projeto, não é?
Pronto, portanto, nós temos que ter noção que na situação que o Vitória está, alguns anéis vão ter que ir, não é? Portanto, nós não podemos querer tudo. Agora, que ficasse pelo menos o estádio, uma boa sala de troféus, um pavilhão ali encaixado numa das bancadas, obviamente, tudo o que é necessário para os atletas. Para os atletas poderem ter postos médicos, ginásios para a ginástica, quer dizer, manter o mínimo do Vitória funcional debaixo das bancadas. Hoje a arquitetura permite muita coisa, como sabe.
Claro.
Hoje há soluções de arquitetura que não havia há 30 nem há 40 anos. E, portanto, isso sim, agora também temos que compreender que as pessoas têm que rentabilizar porque vão pôr ali muito dinheiro. Agora, há aqui uma questão. Não foi mostrado, nós estamos sempre a falar de dinheiro no ar.
Exato.
E eu acho que faz falta avaliações, faz falta pelo menos, por isso estamos a aguardar que nas tais sessões de esclarecimento o Vitória diga, olha, porque basicamente tem que haver números, isto não é basicamente, não, isto vão ter assinados números e documentos, não é muito sérios, não é? Portanto, queremos, agora, essa parte não contarão connosco para ser obstáculo, a não ser que vejamos coisas aberrantes, ou coisas, agora, se for coisas do senso comum, para pagar o PIR e para as pessoas terem o seu lucro, que é legítimo, e o Vitória ter uma garantia em dinheiro que constrói o estádio, tudo bem, uma garantia em dinheiro ou em espécie de um dos lotes.
José Ferreira, como é que a gente vai resolver isto? Então?
Como?
Como é que vamos resolver isto? Como é que vamos garantir aqui? Qual é a visão que vocês têm?
A gente aqui temos que pôr um ponto de interrogação enorme, porque a gente não sabe qual é que é o acordo que há feito com o investidor. Continuam a debater.
Eu mais diria parecer imobiliário do que investidor.
Pronto, o Sr. Fernando estava a criticar e eu estava a ser criticado. Não sabemos qual é o parceiro vai apresentar, não sabemos quais são as propostas do Vitória. E estamos um bocadinho no escuro. Mais uma vez, feliz, eu não consigo compreender o pacto de confidencialidade, porque os sócios deveriam ter conhecimento disso.
Não, está a dizer uma grande verdade. As pessoas sabem que estão a comprar um clube, negociar com um clube é de sócio. Eu acho que eles nunca estranharão que é de sócio.
E vocês não estranham que o Vitória não seja apetecível? Um Vitória com uma história como tem, não seja um clube apetecível?
Eu sou de sincero, quando, é mais quando, apetecível, quando nós, na minha
quando
opinião.
Quando nós vemos um Aves que já foi apetecível, ao que parece, para subir de não sei quantas de graus de divisão e etc. Não vamos falar aqui mais coisas dessas. Mas o Vitória não será um clube apetecível. Tivemos aí o Gerard López, ainda de uma lista, aqui há uns anos atrás, que tentava também investir no Vitória, só para falarmos de alguém, se calhar não correu bem na Boa Vista, mas pronto. Havia aí uma possibilidade de alguém que viu que o Vitória era possível. Até
sim,
disse
mas
que
nessa altura estava na história. Primeira Liga.
Claro,
né?
claro, tudo bem, tudo bem.
Agora eu acho, sinceramente, neste momento, é claro que o Vitória é possível, mas todos sabemos, e eu já lá passei por direções.
Está para o devido respeito, entre o Vitória e a Cova da Piedade?
Claro, eu já subi divisões e já desci, já subi e sei o que custa o dia da descida, pensar logo no dinheiro para o ano a seguir e sei o que custa o dia da.
E o custa lá andar, e o custa lá andar.
E o que custa subir. E que é preciso muito dinheiro, nós temos a noção exata que aí vai ser preciso investidores, mas aí sim... Aí,
ao Norte parece que as coisas são mais fáceis.
Com o Vitão, pronto, eu acho também quero acreditar que o futebol hoje esteja melhor que há dos anos 90 e 2000, nessa altura era de facto muito complexo, mas disso é outra matéria. Respondendo-lhe, acho que sim, pode ser possível, mas neste momento acho que verdadeiramente o que traz as pessoas aqui ao imobiliário é um património no meio da cidade. Isto hoje, com a crise que há de habitação, é único ter aqui um património que a Câmara no PDM fez o que fez, é um serviço ao Vitória muitíssimo grande. Temos de estar reconhecidos pelo PDM ter essa possibilidade.
Se a Ferreira estava os dois mesmo a falar.
Eu gostava mesmo que o meu colega continuasse, que ele nessa área dá-me cartas.
Há aqui uma coisa que ainda ninguém se lembrou. E com a passagem do Vitória ao parceiro imobiliário, como.
Ah, mas chama-lhe investidor se quiser.
Quem é que vai ficar com os direitos da formação, com a formação do clube? Quem é que vai ficar com isso tudo? Nós não sabemos. É que estamos a falar. Eles assumem o futebol. Ou assumirem o futebol.
Mas foi o que foi dito pelo Presidente da Assembleia Geral.
Vão ficar com os direitos da formação também? Então o que é que o Vitória fica, no fundo?
O Vitória que já perdeu muito dinheiro nestas descidas todas, jogadores que saíram vão a custo zero, não é? Ou que julgo saber.
O que é que o Vitória fica, no futuro? Se vamos entregar a formação, se vamos entregar a equipa principal, os sócios ficam, o Vitória fica com o quê? Com só com os sócios para pagar a conta?
Por isso é que eu lhe estou a dizer que vão perder muito mais sócios, é a minha opinião.
Eu não consigo entender qual é a pressa de se entregar já ao futebol. Em vez de reorganizar toda a formação e ir subindo divisão com tempo, epá, e teremos que analisar isso tudo, porque se é que quando eles me vierem dizer que vão ficar com todo o futebol e vão ficar com toda a formação, então nós só temos as contas para pagar. Epá, não muito obrigado, mas a Vitória para mim acabou.
Faz sentido, não é? Faz sentido.
Faz sentido. Eu não sei, a gente ainda não tínhamos falado disto, mas para nós, Fernando, não, qual é a sua opinião?
Não, a minha opinião é de dentro, é intrínseca. Quer dizer, o Vitória que nós gostamos e que eu acho que os miúdos que estavam no Jamor gostam, é um Vitória que é nosso, quer dizer, é um Vitória com a nossa marca, com a nossa identidade. Me lembro sempre muita coisa destas matérias, mas lembro-me um colega seu, jornalista, um dos grandes jornalistas, creio que um dos segundos fundadores da Bola, que dizia que o Vitória tinha uma marca que o distinguia de todos, enquanto os outros, quando faziam grandes jogos, ele era uma pessoa que apreciava o vinho, dizia, é vinho tinto, é vinho branco, grande qualidade, Vitória era champanhe, porque brilhava, quer dizer, o Vitória era
a
Bialy,
fazia a diferença.
Eu, com todo o respeito por Vitória de Guimarães, já fez muita coisa também notável, hoje está na primeira divisão e nós não estamos, mas em termos de brilho nunca atingiu o nosso brilhantismo.
E tem uma massa adepta mas, gigantesca.
Mas se reparar, podem ter uma média ponderada mais alta. Uma média ponderada, se fizermos as classificações e tal, não, que nem tem, nós temos segundo lugares, então eu para eles nunca tiveram um segundo. Mas em termos de brilhantismo, nós temos 10 finais do Jamor, mais 2 finais da super desta taça entre campeão e taça Cano de Oliveira, mais uma taça ibérica, nós temos, o Vitória tem o tal champanhe, quando levanta mesmo. Percebe? É aqui a diferença. E isso não é investidor nenhum que vai perceber isso. Pois isso tem que ser transmitido pelos nossos ex-jogadores, pelos nossos seccionistas, pelo nosso motorista. Eu está aqui o Fausto, eu aproveito para dizer uma história. Já tive treinadores cá que diziam que os motoristas eram meia equipa, os médicos são meia equipa, e esses têm que estar identificados. O presidente do Sporting atual foi médico do Vitória e ele levou daqui muito. Ele já o disse em entrevista.
Aprendizagem. Vou. Pena que depois não se tenha comportado tão bem, mas
já lá vamos. Já lá vamos. Isso, depois cada um defende os seus interesses, mas as marcas, nós estamos muito de todo lado.
O Fausto Campos, qual correu este país com o Vitória? Viu, com certeza, muito futebol, viu muitas equipas e de facto sente que o Vitória faz esta diferença, certo?
O Vitória faz a diferença.
O Vitória leva a gente atrás.
Leva muita gente atrás e foi rara. O estádio, a terra para onde passámos, onde não encontrávamos vitorianos. Nós fomos agora há pouco tempo disputar uma eliminatória da Taça de Portugal, por exemplo, em Viana do Castelo, e encontrei lá 4 ou 5 pessoas, disse, eu estou aqui, mas eu, fora aqui o vianense, eu sou vitoriano. Uhum. E o Vitória faz falta na Primeira Liga em Portugal, porque o Vitória tem uma história e um passado na Primeira Liga que faz falta, não pode ser um clube que está lá embaixo. Vitória, vocês têm que fazer tudo para que o Vitória continue a subir. Isto era... Eu, por exemplo, nós ficávamos muito, quando estávamos na Primeira Liga em Penafiel, o hotel onde ficava, ainda não há muitos dias, recebi um telefonema, estive a falar com o gerente do hotel, uma excelente pessoa, que apoiava o Vitória em tudo aquilo que nós fizemos enquanto lá estávamos, e ele disse, Fausto, o que é que aconteceu aí? Pá, estamos a tentar fazer alguma coisa, então façam, porque vocês fazem-nos falta.
E a cidade ressente-se porque toda a parte turística, a restauração, tudo mais, sente a falta.
Isso vem por acréscimo, não é?
Durante
vem por acréscimo.
Uma altura até menos forte na restauração, que é o inverno, não é? De 15 em 15 dias esta cidade agitava-se. E de que maneira?
Eu nós, já...
nós lembramos, desculpa, Fernando, nós lembramos, por exemplo, eu lembro-me de ver... aqui nos jogos da Taça UEFA, em que vinham pessoas de outros clubes de Lisboa e vinham-nos aqui apoiar, porque adoravam, e havia cartazes a dizer o Benfica apoia o Vitória, o Sporting apoia o Vitória, e todos vinham apoiar porque gostavam de ver o Vitória a jogar. E mesmo com pessoas que são meus amigos pessoais e norte e sul do país, e todos, e recebo de toda a gente, Esta vontade de dizer o Vitória faz falta na Primeira Liga, é um clube que faz falta, ainda muito menos pode acabar, não é? Se já não está na Primeira Liga e isso acaba, é uma tristeza, e vai ficar a nível nacional muita gente triste. E falou na formação, eu recordo-me, na formação, nós estamos a perdermos um bocado o passo na formação, porque eu recordo-me do tempo do Fernando, quando estávamos na formação, assim por alto, se calhar dei que 7 ou 8 jogadores fizeram carreira no futebol, que saíram daqui a Vitória de Setúbal. Silvino Louro, Diamantino Miranda, mais tarde o Edmundo, Luís Sobrinho, que chegou internacional também.
Pois o Hélio, tanto.
O Hélio,
Sandro, o Ribeiro, tanto.
O Sandro. Mamede, já falando mais para Mamede. Trás, o Chico Silva, mas já da minha geração. Eu cheguei a ver um póster no jornal do... o póster da equipa campeã, o Benfica, e tinha lá 7 jogadores que tinham passado pelo Vitória. Não é? É pena a gente não conseguir esta união de forma a manter esta gente, e porque não sermos nós campeões, se aquela equipa com 7 dos nossos foram campeões.
Posso dar uma ajuda ao Fausto numa coisa?
Claro,
porque,
claro.
Olha, eu não tinha dito isto nem a eles, estou com o Mosé há bocado, me disse que não disse coisas que não tínhamos falado, porque isto é um movimento espontâneo. E avisei-os logo no primeiro dia, também por um bocadinho de experiência que tenho de Vitória. Isto vamos, as coisas vão andando com uma velocidade muito rápida. Ontem houve uma reunião, hoje estamos aqui, sexta-feira vamos aos Ídolos da Praça, lá acima, iremos ao bairro Santos Nicolau a seguir. Portanto, isto está em marcha, está em andamento, as coisas vão se alterando, há reações a favor, a maioria, mas também vêm outras que dão sugestões de melhoria, outros que são contra, faz parte, a gente já sabe que nunca,
claro,
não se pode agradar a tudo. Mas eu, no meio do que o Fausto falou, e ainda bem que falou, dos jogadores, eu realmente, claro que nós somos adeptos e vimos jogar, e não é saudosismo, porque também há grandes jogadores da Vitória já dos anos 2000 e 2000 e pouco, e 2010, e a última final que fomos foi em Braga há 3 ou 4 anos, Fausto, da Taça da Liga, com o Conselho de Treinador.
Já foi 3 anos fora,
no mínimo de 7 anos.
Portanto, a última vez foi recente, foi já bem neste século que fomos à última final e fizemos, aliás, uma suma grandíssima primeira parte, extraordinária. Com uma equipa que nem era uma equipa
na final.
Na
meia-final, lembro, contra o Oliveirense, tivemos um bocadinho de sorte. Tivemos inspiração no grande jogador, mas na final...
Mas eu digo que na final foi onde foi talvez o último jogo que vi o tal champanhe da vitória. Ali naquela primeira parte. Pois pronto, era o Sporting com outro poder e nós não aguentámos. Mas fizemos mas jogadores, não queria deixar de poder falar de uma geração que foi única no Vitória e que eu não sei o que esses homens estão a sofrer. Sinceramente, não consigo chegar lá. E eu digo, eu movo muito pelo sofrimento que vejo nas pessoas, ou que sinto, ou que persinto. E eu não consigo perceber como é que estará os nossos capitães, o Carlos Cardoso, o Zé Mendes também foi o capitão, o Zé Maria em Angola. A mim, quando me vê o Zé Maria à cabeça, eu choro sozinho. Quer dizer, o Zé Maria, que levou Vitória por todo o lado, toda a gente o queria, era considerado inegociável, ele e o Jacinto João, o Jota já faleceu. Eu acho que esta gente, o Reiro, não sei se ainda é vivo em Lisboa, eu estou a lembrar de 3 ou 4, uhum. E perdoem-me os outros, mas de todos eles, o Carrizo faleceu há pouco tempo, chegou a ser o melhor defesa esquerda português, o prémio Sumelos à lança, quer dizer, e tantos e tantos, o Narciso, que ainda hoje é o atual treinador, que já foi de uma geração posterior, essa gente deve estar a sofrer horrores. Porque eles deram, nós demos ir com os carros, com os automóveis, com os nossos pais e avós, eles davam lá dentro. E como o Sr. Pedrosa, um grande presidente que o Vitória teve, dizia, o Vitória é muito, algumas grandes alegrias no meio de muitas tristezas. Portanto, e essa gente, mas lá está, estava sempre o ânimo, por isso nós estamos hoje aqui.
E o Vitória, que nunca fez uma academia, e pode-se queixar hoje disso mesmo, talvez, digo eu, não é? Porque
por acaso,
em termos de condições, sim, porque se vamos ver que quer o Benfica, quer o Sporting, instalar no nosso distrito duas academias recheadas de sucesso, não é?
Sim.
E que não há miúdo que se parece, não queira primeiro fazer os testes estas academias e depois vir ao Vitória, infelizmente, não é?
Sim.
O Vitória não tem para oferecer aquelas condições que estes clubes oferecem em termos de academia, entenda-se. E estamos a mexer o quê? Com os pais, quer não, os pais influenciam e de que maneira os miúdos, e talvez o Vitória não tenha perdido, se calhar, digo eu, essa corrida, não?
Alberto, é muito bom puxar os temas práticos, porque é com os temas práticos que nós até agora falámos de muito conceito, muito amor, muito clubismo, e questões técnicas e práticas que o Zé já focou muito sérias, de como é que terá que ser preparada os documentos, a transparência, para ser visto o que vai ser votado. Mas essa parte é fundamental, que isso é o futuro. Eu acho que o Vitória recupera rapidamente isso. Aliás, tem aqui, não muito longe, no meio da cidade, tem aqui a Várzea, que são 2 campos ou 3 ainda que dá para movimentar alguma coisa. Esta experiência que vamos ter do distrital pode ter essa vantagem. É um verdadeiro filtro de captação quando formos jogar com eles. E se o ambiente for positivo, se não, com as direções criadas, porque sei, por experiência própria, como disse o Azeitonense, e sei o que se passa nos clubes mais pequenos, que se queixam que o Vitória muitas vezes não colabora, ignora, não...
É um bocado arrogante.
Pronto, toda essa mística com o Sesimbra, quantos jogadores tivemos nós de Sesimbra hoje, não sei se há cá algum, tivemos cá o Carlos Manuel e tantos no passado, hoje essa mística está muito fora. Portanto, nós temos que assentar a nossa formação em 2 pilares. Um, o próprio, captações, ou como seja, aqui nos nossos campos. Outro, angariação à volta. Dirá aí bem, mas esses miúdos hoje, os melhores, são logo aos 8 ou 9 anos identificados para seguirem para o Benfica e Sporting. Uhum. Eu dou-lhe uma resposta, bem ensinada, porque eu gostei muito de aprender sempre com as pessoas que vivem por dentro do futebol, porque eu estou ligado ao futebol de miúdo, profissional nunca fui, mas sempre estive ligado, e fui jogador amador, e joguei na África Sul quando trabalhei lá na equipa portuguesa, portanto estive sempre ligado, e teve sempre, uhum. É uma segunda parte dentro de mim, nunca assumi nada profissional no futebol, por razões da vida, de estudo, e de mim, especialmente havia outros muito melhores que eu, mas sempre andei ligado, pronto, e vivi, e eu posso dizer quem foi, o Wagner. Não sei se tens como anda de saúde.
Está bem.
O Wagner dizia-me uma coisa há uns, primeira vez que fui dirigente, 90s e tais, já há quase 30 anos. O Wagner dizia: a gente não se preocupe, porque o Benfica e o Sporting, ele dizia de outra maneira: os miúdos aos 16 anos, 17, 15, 14, há, de facto, os foras de série. Vi jogar o Cristiano Ronaldo e o Quaresma no estádio do Manuel Fernandes, que o Sporting estava em obras. Vitória foi lá com os juvenis, ou com os júniores, ou os juvenis de segundo ano, ou os júniores de primeiro ano, um jogo no verão de treino. Vi os dois jogar. E despertou até mais o Quaresma, mas viu-se logo que era fora de série. Mas depois há uma mole de muitos, que pode um deles parecer melhor aos 17 anos e aos 24 é o outro. É, e portanto, o Wagner dizia-me: não se preocupe com isso, porque isso eles nunca conseguem ficar com todos e vão escolher alguns, e se calhar outros que saem ao lado serão melhores. E temos um exemplo: os dois irmãos que foram parar ao Braga foram rejeitados pela formação do Benfica. Portanto, o Vitória não ter uma dimensão de formação de estádios tão grandes como o Benfica e o Sporting de complexos, se tiver uma formação estruturada com mística.
Sim, mas melhorava a amostra.
Claro.
Que podia ter ali em termos de escolha.
O Vitória, não é? Principalmente tem que ter condições de trabalho, não é? Ter condições de trabalho, ter as equipas poderem ter as condições de treino, ter treinadores com habilitações, estarmos enquadrados nos planos atuais de formação. O Vitória aí levanta-se. Pois, claro, de ter um complexo para formação que a Câmara nos há de ajudar a encontrar aqui um terreno, já ajudou aqui na Várzea, com certeza encontrará-se ou outro nos próximos anos maior.
São, isso e sem seja, querer aqui também puxar aqui a conversa do futuro, de vir alguns jogadores por aí. Porque poderíamos até aqui receber miúdos que vêm de fora, não é?
Sim.
Receber assinamentos de uma academia com alguma decência.
Mas eu digo-lhe uma coisa.
Estamos aqui
eu não vejo nestes anos que vamos estar, que não serão muitos, Deus quiser, mas ninguém pode prometer. Essa coisa como o Pinto prometeu há 5 anos, que é 5 anos, pá, isso é tudo conversa fiada.
Desculpa, as camisolas não ganham campeonatos.
Eu não sei, porque isso não é assim. Quer dizer, a gente sabe que isso não é assim, os outros também querem ganhar. Claro, isto, claro, o futebol é claro. Uma competição, todos claro. Querem ganhar, não é?
Claro. Portanto, o futebol tem uma coisa terrível. É a bola no posto que entra e a bola no posto e sai.
Queremos que o Vitória seja muito rápido, mas estes anos que vai caminhando, como o Zé dizia há bocado, a trabalharmos no nosso silêncio, a nossa formação, estruturando, nem precisamos de andar muito no show-off. Nós, eu diria que a formação até vai recuperar muito rapidamente os níveis. Não, é bom não se esquecer que o Vitória, nas fases nacionais, dos 4 escalões iniciados, infantis, iniciados, juvenis e júniores, vários anos pôs as 3 equipas das 4, nos últimos 4, nos melhores 4 classificados de Portugal. Portanto, isso era vulgar.
E o nosso melhor domingo é, de facto, o tempo. Estamos já chegados ao final desta nossa conversa e eu não queria terminá-la sem dizer o seguinte: vão existir diversas sessões de esclarecimento. Ferreira, é isso?
Vamos ter uma já. Sexta-feira, pelas 21 horas, nos Ídolos da Praça.
E mais?
E depois falta agendar, se calhar, para a outra sexta-feira, que ainda não consegui ver.
Já sabemos se será sexta, mas ainda, mas tem que se ver a melhor data.
Mas temos que dar no grupo do Bairro Santos Nicolau, do núcleo do Bairro Santos Nicolau.
Talvez seja uma quinta-feira.
Havia aqui uma coisa que eu ainda queria frisar. Na conversa de ontem, na reunião com o Conselho Vitoriano e com os elementos da direção.
E o Conselho Fiscal também.
E com o Conselho Fiscal. O professor Eugênio da Fonseca, o presidente do Conselho Vitoriano, teve uma frase que me ficou no ouvido. E ele passou a dizer que estava agradecido pela forma como o nosso movimento está a trabalhar. Porque isto é o Vitória. Nós estamos aí às coletividades, aos bairros da cidade, e é aí que estamos a fomentar o nosso momento. E isto é o espírito do Vitória. Portanto,
é um Vitória vivo que se pretende que venha a ganhar no fogo e que a vossa estratégia e também que as vossas pretensões consigam colocar a Vitória onde todos esperamos que venha a estar entre os maiores do futebol português, mas que ultrapasse rapidamente este amargo de boca que é enorme e que com certeza o bom senso vai prevalecer, porque Se não fossem vocês agora nesta fase a tentar de alguma forma acordar as pessoas, digamos assim, não sei como é que isso, enfim, qual seria o futuro. Muito obrigado pela vossa presença aqui, até uma próxima oportunidade. O microfone está aberto, eu vou estar com vocês também na sexta-feira seguramente e depois iremos